Esta semana leemos una Torah, una Parashá, Parashat Vaera, una clara continuación de la Parashá de la semana pasada, donde fica difícil hablar del inicio de la Parashá sin hablar del final de la Parashá de la semana pasada. ¿Cómo terminó la Parashá de la semana pasada? Una conversa un tanto que intrigante entre Moshe y Dios. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Je manda a Moshe falar con Paró para libertar o povo judeu do Egito, adverte que Paró não vai dar atenção, e de fato, não somente que Paró não dá atenção, o que, que faz Paró?
Maltrata,
aperta mais o cinto, dificulta mais o trabalho, prejudica, entre aspas, mais o povo, porque agora já não dá sequer matéria-prima, ele tem que sair para procurar palha, etc, etc, sendo que tem que atingir a mesma cota, e tudo aquilo, história de dificuldades. E vemos uma questão interessante, no final da Parashá, o que que um verdadeiro líder, como Moshe, ele encara Deus frente a frente e o desafia, questionando por que você prejudicou este povo? Por que você me enviou? O meaz bati el parole da ver mishmecha era la amazé beatzelo itzalte tamecha. E desde que eu vim falar com Paró em teu nome, não salvaste o povo e prejudicou mais ainda. Já, ao contrário, Paró fez mal e aí não salvaste o povo.
Como é difícil.
Então Moshe conclui dizendo aquela famosa frase. Então, por que você fez mal e por que você me mandou? Ou já, uma das duas. O que acontece? Temos aqui umas duas coisas. Por que Moshe fala isso? Por que você fez mal ao povo e por que você me mandou? É uma pergunta contraditória. Se você tem fé que Deus sabe o que faz e que o povo tem que sofrer e você quer que eles sofrem, sejam, vamos dizer, punidos por alguma razão ou sejam apertados por alguma razão, sejam perseguidos, oprimidos por alguma razão que eu não consigo entender, tá bom, pode ser, Deus tem seus motivos. Então, para que você me mandou? Então, deixa ele sofrendo, para que você me manda? E se você me manda, porque realmente você quer tirá-los, então por que você fez ele sofrer? Para que você aperta o cinto? Deu para entender?
Para eles terem vontade de ir embora.
Para eles terem vontade de ir embora? Pode ser.
Quanto mais você aperta, mais você faz a pessoa querer ir embora.
Não necessariamente. Mas isso que nós explicamos já na sinagoga, de fato, que é uma explicação. E qual a resposta que a gente dá no final da Parashá, termina com este versículo?
Agora vocês vão ver.
Agora vocês verão o que farei para o Paró. E encontramos de novo uma redundância interessante, que é intrigante. O que Paró fala? Agora você verá o que farei para o Paró, pois com mão forte vai mandá-los de sua terra e com mão forte os expulsará de sua terra. Para que tem que repetir duas vezes com mão forte? Com mão forte os vai mandar de sua terra e os expulsará. Pois é o fato que repete Hashem para Moshe duas vezes com mão forte, o que que entendemos aqui? Tem aqui tratando de duas coisas. Certo? Quais são as duas coisas? Você falou, são duplas, não?
Punição porque...
Punição? Que punição?
Bom,
Parou, os vai mandar embora e parou, os vai expulsar. Qual é a punição? Hã?
Então não é uma punição.
Você que falou punição, não fui eu. Você me questiona a mim? A questão é a seguinte. Primeiro que nada, Hashem está dizendo assim, nas entrelinhas, dizendo para Moshe, a situação é mais complicada do que você consegue entender, Moshe. Por quê? Eu tenho meu motivo. Parou o desafio Hashem semana passada na Parashá, quando disse, não sei quem é Hashem e o povo não vou libertar. Então Hashem falou, você não sabe quem eu sou.
Espera.
Você não perde por esperar. Primeiro, então a gente tem seus motivos, tem suas razões. E o que, que a gente fala para Moshe? Olha bem, depois das pragas vai chegar a hora que parou, vai dizer para vocês, pode ir embora. E o que vai acontecer?
O povo vai ter medo.
O povo não vai querer sair. Estamos acostumados, estamos aqui ancorados no galuto. Vem aqui,
por isso,
no caso, a segunda expressão de Hashem, que o Paró vai ter que expulsá-los. Vai chegar uma hora que o Paró não vai querer vocês lá. Não é que está libertando vocês, podem ir. Está expulsando Yegar Shem e Arzó, vai expulsá-los de sua terra. Mas por que precisa expulsar alguém?
Está acomodado?
Não, porque não está querendo sair. Eu te expulso, eu te mando embora. Cai fora daqui. E você não vai. Eu já te mandei embora. Chega uma hora que tenho que fazer o quê? Te expulsar. Não adianta eu te mandar embora, já te mandei embora. Só que não foi suficiente.
Deu pra... Por que depois corre atrás?
Porque fizeram a cabeça dele. Quando perderam a mão de obra, mandou buscar atrás a mão de obra. O que fizemos? Que giraram no Israel meu deino. O que fizemos? Que mandamos embora os nossos escravos. Quem vai fazer as coisas para nós agora? Sabe por quê? Parênteses. É normal. Quando você está com dor de dentes, você se cuida. Você não come coisas muito, como chama, difícil de mastigar. Escova os dentes, será o quê? Passou a dor, tudo mais, aí você volta tudo normal. A pessoa que não pode comer doce, está passando mal, sei o quê? De repente passou tudo, ele volta a comer doce. Parou, esqueceu do sofrimento e lembrou dele do que ele tinha perdido, entre aspas. Normal do ser humano. Voltando ao assunto. Então o que que acontece aqui? A gente fala para Moshe, Moshe, você não está percebendo. Ele, mesmo depois de tudo que eu vou fazer, eles não vão querer sair. E de fato, semana que vamos ler a nona praga que Deus manda no Egito. Essa semana lemos as primeiras sete. Semana nós lemos as primeiras sete pragas. E semana que vem tem?
Três.
As últimas três. Na nona praga qual é?
Escuridão.
Escuridão. Vocês que na praga da escuridão, Hashem faz um negócio muito interessante. Ele manda uma escuridão muito densa. Por quê?
Para não se mexer.
Os egípcios não viram os judeus e morreram.
Durante esse período, dizem os sábios, quando chega a saída do Egito, diz que saíram Hamushim. Hamushim significa armados. Que armamento, que exército. Diz o Midrash que a palavra Hamushim também significa, vem da palavra quinto, de Humash, que saiu somente um quinto do povo de Israel. Quatro quintos que não queriam sair ficaram lá. Só que Hashem fez que eles falecessem e sejam enterrados durante a praga da escuridão. Por quê? Preparou também não pensar, olha, está vendo? Eles também, a praga não é sobre Debramim, o povo de Israel também está sofrendo. E nós sabemos que as pragas não atingiam o povo de Israel como praga. Então, simplesmente, para aqueles que não queriam sair, não, tá bom, vocês vão ficar no Egito. E ficaram.
80%.
4/5.
4/5, 80%. Sim, 80% da Israel.
Não sei de onde falaram que esses que morreram...
Não.
Não, eles não queriam sair. Aí...
Os judeus não tinham a praga da escuridão, eles enxergavam. Sim, mas morreram, morreram, mas a praga não era morte, a praga não trazia morte. A praga era escuridão.
Eles morreram
na praga, durante a escuridão morreram, mas não foi porque morreram por causa da escuridão.
Mas eles morreram só porque quiseram sair?
Sim. Não quer ser salvo? Não quer ser salvo? Então não vai ser salvo.
Não é só. Quantas pessoas dá na.
Está escrito, quando Mashiach chegar. Mashiach vai salvar todo o povo. Todos aqueles que acreditam nele. Você não acredita em Mashiach, você não merece que Mashiach faça nada por você. Do mesmo jeito que a Gemara diz. Você não acredita na ressurreição dos mortos, então você não vai merecê-la.
Mas isso não vai acontecer independente daquilo que pensa?
Sim, vai acontecer. Não com quem não acredite.
Essa é uma coisa que aqui ninguém sabia disso, eu imagino. Quer dizer, Marcelo não está nesse ninguém que eu falei.
Não, isso todo mundo sabia.
Marcelo?
Todo mundo quem?
Você acabou de...
Sabia.
Mas se discutiu que os mortos no Holocausto eram essas almas.
Quem discutiu isso? Eu falei isso?
Não, senhor, mas eu ouvi...
Eu falei isso?
Não.
Então não me cobre. Essa conta não vou pagar.
3 milhões que saíram do Egito?
Mais ou menos.
Não eram 600 mil?
Homens de 20 a 60 anos.
É.
E 12 milhões morreram.
Fora a tribo de Levi, fora idosos, fora crianças e fora mulheres.
Tá bom, então.
Onde enterraram?
É uma pergunta.
12 milhões de pessoas, ele está calculando, e vamos enterrar no seu.
15, 80%.
Quem enterrou?
Não sei.
Mas... 5.778 anos já não morreram também muita gente? Onde estão enterrados?
Não, aliás, eu estou falando de um período específico. Não,
essa saída.
Já passava, mas era muito gente, era esquerdo. Mas as pessoas já morreram. E que 12 milhões?
Naquele período específico, de uma vez. Em uma semana, né?
Não, sim.
É justamente isso.
Até especificado o prazo?
Cada praga,
7 dias.
Durou uma semana.
Uma semana, 7 dias.
Não.
E quanto morreu de egípcio nesses meses?
Também. Mas no egípcio não era morrer eles. Deus não castigou eles, castigou... Os bens dele, entre aspas. Desculpa, aquilo que a máfia diz. A máfia, quem deve para a máfia não mata. Dizem, pelo menos, está assim nos filmes.
É.
Machucam ele, machucam os seres queridos, até ele pagar, porque se você matar ele, não tem como pagar.
Tem como pagar ainda depois?
Então, no contrário, você mata, resolveu o problema do cara. Acabou. E?
Vai se virar onde?
Voltando ao nosso assunto, então na Parashá, nós vemos claramente que os Yudim não queriam sair. Tinha. Começa aqui a nossa Parashá, neste momento. E Hashem fala para Moshe, dizendo para ele, Ani Hashem. Vayomer Elohim el Moshe, Ani Hashem. E disse Deus para Moshe, eu sou o Senhor. O que significa este versículo? O primeiro versículo da nossa Parashá. Aquela famosa frase, já comigo. Como dizendo, você sabe o que você está falando? O que nós comentamos semana passada. E Hashem, ele sabe o que faz. E há uma coisa, o profeta nos diz um versículo muito interessante. Ki lo machshevotai machshevotechem velo dargechem drachai. pois meu pensamento não é o pensamento de vocês e os caminhos de vocês não são os meus. Nós julgamos, entre aspas, a Hashem com nossa régua, medimos ele.
Então nunca vamos entender.
Ah, bravo! Demorou. Quantos anos de shiur para chegar?
Eu estou inspirado hoje.
Tomou banho?
Lavei tudo.
Até a cabeça.
Sim.
Aí então, na prática, Hashem nos diz claramente, peraí, primeiro que nada, cara, confia, eu sou Deus, eu sei o que eu faço. Eu sei que tem isso, tem motivos, tem, mas tem gente que não quer sair, eu sei. Ah, tem gente que está sofrendo mais por alguma razão. Às vezes, eu não estou justificando. Tem uma passagem na Torá para Parashat Tetzaveh, vamos ver daqui a algumas semanas. Daqui 7 semanas vamos ler uma Parashat na Torá onde a Parashat nos ensina uma lição interessante. A Parashat nos ensina que Deus manda Moshe pegar o quê? O azeite de oliva para acendimento da menorá. E que esse azeite tem que ser puro e refinado, primeira gota que sai. E por que tem que ser azeite de oliva? Mas tem que espremer com muita força para poder tirar aquela gota. Tem, dizem na verdade, isso é uma analogia com a Israel. Para um Yehudi tirar dele uma gota, tem que espremer bastante.
Tem que suar.
Não é tão simples tirar uma gota de um Yehudi. E na prática, essa gota que você está tirando, na verdade, é o melhor que ele tem para dar. Mas ele dá quando? Quando passa por aquele aperto, por aquela angústia, aquela agonia, aquela situação de dificuldade, de opressão. E de pressão, ele consegue dar aquele azeite, aquele puro, refinado. Por alguma razão...
Pode generalizar?
Eu estou dizendo que por alguma razão, é isso que eu estou querendo explicar, Hashem achou que quando a Israel sofresse mais, ele desse mais aquela apertadinha, eles iam estar prontos para dar o suco. Que... na prática ainda não estava, eles passaram pressão, passaram dificuldade, mas ainda tem que passar mais um pouco. Ele é Hashem. Interessante, o versículo diz o quê? Vayomer Elohim, e disse Elohim para Moshe, Ani Hashem, eu sou Hashem. Dois nomes diferentes de Deus no mesmo versículo. Pergunta, não sabes por quê? Por que começa o versículo falando com o nome Elohim e depois muda para o nome de Hashem? Porque Deus está falando para Moshe, se bem eu estou colocando a situação que você vê, está ficando mais densa, mais difícil, mais, como chama, complicada, saiba que na verdade o que está vindo pela frente é que o nome Elohim vai se transformar no nome de Hashem. Na Kabbalah se explica o nome de Elohim representa o quê? Rigor e severidade. E o nome de Hashem, piedade e misericórdia. Deus está ensinando para Moshe, não se preocupa. Agora tem rigor e severidade que vai se transformar em piedade e misericórdia. Eu vou tirar o povo do judeu do Egito, porque hoje em dia está com rigor e severidade. Mas eles vão se transformar em piedade e misericórdia. Você vai ver. Então Hashem, primeiro que nada, está dando esse recado para Moshe. Confia em mim, eu sei o que eu faço. E eu, hoje, estou na condição de Elohim, vou transformar na condição de Hashem. Isso para quem?
Para
Israel. Israel. Que foi o que Moshe reclamou. Em relação a Paró, ao contrário. eu já vou virar, vai começar as pragas e cada vez vai engrossar mais e mais. Ao ponto que no início a Torá nos diz as primeiras pragas e parou endurecer o seu coração. Nas últimas pragas e Hashem endureceu o seu coração. Então perguntam-nos os sábios, como pode ser? Então, coitado, parou no país e não pode ser castigado, não tinha livre arbítrio. Ele não escolheu, foi Hashem que tirou, endureceu o seu coração. Então, tem várias explicações, uma explicação interessante que, na verdade, dizem os sábios, Bederech Shadam Rotze Leilech Ba Molechimoto. O caminho que você quer percorrer, eu vou te colocar na tua frente. Se que você está querendo na vida encontrar caminhos de leite e mel, como dizem, eu vou te colocar caminhos de leite e mel. Se você quer encontrar dificuldades, eu vou te colocar dificuldades. Que o pessoal costuma dizer sempre, puxa, a coisa está difícil. Ah, você acha que está difícil? Eu vou te colocar dificuldades, você vai ver o que é difícil. Para o Hashem está tudo ótimo. Você acha que está ótimo? Eu vou te mostrar o que é ótimo. Já do caminho que você quer ir, eu vou te dar mais disso. Na prática, parou, queria o caminho qual? Endureceu o coração. Você que endureceu o coração. Eu vou te dar coração duro. Você já vai ter o coração duro. Não se preocupa. É por aí que você quer ir. Então vamos por esse caminho, não tem problema. Não é que a gente tirou o livre-arbítrio. Ao contrário, a gente deu o livre-arbítrio e deixou, parou, estabelecer a regra do jogo.
Agora que a regra
está
feita.
Agora, então vamos seguir o jogo com as regras que você estabeleceu. Ah, agora você vai querer jogar no meio do jogo, no meio das pragas, você vai querer mudar?
Não.
Agora não pode. Agora vamos do mesmo as regras até o fim. Se no início do jogo você estivesse jogando com moleza, eu teria te dar moleza. Ah, você quis jogar difícil? Então vamos jogar difícil. Ok? Isso basicamente no primeiro versículo. Continuamos o segundo versículo. Hashem continua a conversa com Moshe. E Hashem fala para Moshe, Vaerá el Abraham el Yitzhak vel Yaakov. Eu me mostrei para Abraham, Yitzhak, Yaakov, Bekel Shakai, Ushmi Hashem lo nodati lahem. E para eles eu não revelei meu nome. Ou seja, você vem e me pergunta qual é o teu nome, o que, que eu vou dizer para o povo, dizer qual é o nome de Hashem. Quem é Hashem? O povo de Moshe começou com um monte de perguntas, um monte de coisas. Quando eu pedi para Abraão para sacrificar o filho, não perguntou nada. Quando eu pedi para Abraão para sair de Ur Kasdim, da terra dos pais, não pediu nada. Quando teve que sair da terra de Israel, que tinha fome para ir para o Egito, não pediu nada. Ele veio aqui já sempre com um monte de perguntas e coisas. E com Isaac a mesma coisa, com Jacob a mesma coisa. Eles eram os patriarcas. E eles não me questionaram nada. Você já vem questionando um monte de coisas. E eles acreditaram em mim sem necessidade de eu responder. Shmi Hashem lo nodati lahem. E não precisei falar para eles meu nome. Você perguntou qual é meu nome, o que é que eu faço, sabe, de que trabalha meu pai, o saldo bancário. Puxou toda a capivara.
E onde é que está a humildade?
Moshe não estava humildade. O que tinha a ver com humildade? Moshe está querendo aqui. Na verdade, que Moshe, tudo que Moshe estava querendo era pular fora. Eu queria uma desculpa para pular fora, mas eu não queria a missa. Isso já discutimos e vimos semana passada. Moshe, a gente estava dando para Moshe um encargo que Moshe não queria. Cara, vai ter um prestígio do caramba. Você vai falar em meu nome. Eu passo. Me deixa no meu canto.
Ele faz todas essas perguntas. E gago. Então a Hashem deve ter ficado...
Será que você faria...
Que na história do vendedor de Bíblia, não?
É.
Quero comprar uma Bíblia. Que aí o cara preferia comprar a Bíblia, né? Vamos lá. Então, na prática, Hashem não se revelou na mesma medida que se revelou para Moshe. Não se apresentou numa sarça ardente, não precisou de nada disso. Eles acreditaram. Não teve tantos questionamentos. E na prática, o conceito aqui de revelação de Deus, que é o nome da parashá, Vaerá, e me mostrei, me apresentei, na prática é o tema da nossa parashá e a resposta. Por quê? Porque Deus está se mostrando para Moshe. E se mostra como? Por isso que toda introdução. Eu estabeleci neste mundo uma regra. Primeiro Elohim e depois Hashem. O primeiro versículo que nós acabamos de ler. Vai daber Elohim el Moshe, vai omer elav ani Hashem. E disse Elohim para Moshe, e disse para ele, eu sou Hashem.
Hashem é o nome, né?
E Elohim é o quê?
Na
diferença é que Elohim é a forma de como se manifesta de rigor, e Hashem como Hashem se manifesta de bondade. Então Hashem diz, na prática, primeiro vou te mostrar o rigor e depois vou te mostrar a bondade.
E não existe um meio termo, Rabi?
Sim, quando passa de rigor para a bondade.
Um caminho.
Então às vezes, isso é uma coisa filosoficamente, talvez, não quero entrar muito, mas uma regra, que muitas vezes Hashem quer rigor e severidade. O que significa rigor e severidade? O ser humano tem um hábito de dizer, se Deus vai me dar, então vou fazer. O dia que Deus me dê condições, eu vou me dedicar, eu vou rezar e vou estudar a Torá. Ou seja, primeiro quero receber as condições, e Hashem diz, não, eu já te dei as condições. Eu te dei saúde, te dei vida, te dei... O que você faz com isso? Aí o cara, quando está deitado no hospital, toma um monte de decisões. Se eu sair dessa, eu vou fazer isso, 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 isso. E quando sai, esquece disso, isso, isso, isso. A pessoa na sinagoga sempre fala para mim, o melhor negócio é por uma barraquinha de tzedaká na entrada do Einstein. Falei, mas por que na entrada? Perguntei para ele. Porque na entrada todo mundo promete e dá tudo. Na saída todo mundo já esqueceu. Quando já teve alta, já esqueceu.
Já está saindo?
Sabe como está saindo?
Tá? Não, ele tá, se está saindo, está sendo levado.
É, pois é.
Eu falei que está saindo.
Foi saído ou está saindo?
Pois é.
Olha, Rabino. Zofan saiu ontem do hospital, a primeira coisa que fez foi vir no Shiur.
Está vendo?
Isso está nas entrelinhas. Sobreentendido quando eu falei que o que você promete quando está na... deitado e quando sai, o que, que você faz? Ele não esqueceu, ao contrário. É um mérito. Sangue bom. Sangue bom, sangue argentino.
Zofan, você é argentino?
Eu não. Entregado agora.
Não, acredito. Não. Você é argentino?
Você se dá o direito de ficar calado.
É lógico, um direito meu, né? Como a lei manda, né? Você é advogado.
Você é argentino,
nada contra. Você é maçom, é irmão maçom dele? Não.
Oi, já vem aqui.
É argentino, meu sindicato.
Argentino,
tem uma coisa a ver com.
Não fizeram sindicância em Buenos Aires?
Na boca. Grau 34,
não, é na, pra, na boca não, na paternal.
Não, grau 36 de
che, la paternal. Che, paternal, seria paternal. Não é na boca.
Não. Ai, meu Deus do céu, eu mereço isso.
Agora fiquei um pouco, tudo bem.
Tá bom, vai. Acabou de subir no conceito do Durval. Bom.
Ai, Durvalzinho,
meu. Vamos lá.
Conheço meu leitoralzinho, né?
Então, na prática...
Sem espuma. Agora que nem lembro. Cerveja.
Agora me lembrei. Faço o dedo.
Faço o dedo a uma.
Vai.
Na verdade, explico, Rebbe, na prática Deus está falando para Moshe. Racionalmente, e vamos entender isso, racionalmente, o argumento de Moshe é bom, lógico e cabível.
Cabível.
Para que você me mandou?
A culpa da criança.
Para que fez o povo sofrer? Já estavam sofrendo, deixa. Você me mandou só o que fez, piorou mais. Como a gente diria, saiu tiro pela culatra. Então, Hashem, na verdade, o argumento de Moshe está certo, porque você fez mal. Então, pode ser, na verdade, que a própria dificuldade do Galut, que Hashem provocou, Hashem fez o povo vir para o Egito, para o Galut. Aí o Galut te assimila, acaba com você, o próprio Galut faz. Então, como você vem reclamar do povo? E oprime mais ainda. Então, na verdade, nós devemos entender a Kadosh Baruch Hu e tudo mais. E isso que a Kadosh Baruch Hu responde para Moshe. Que mesmo na escuridão, na grande escuridão, o Yudi serve a Hashem, entre aspas, sem dificuldade. E isto vem da onde? Daquilo que Hashem fala para Moshe, Vaerá el Avot. Eu me mostrei para os patriarcas. Na verdade, eles viram divindade, eles perceberam, não precisava Deus falar o nome, perguntar.
Sobrenome.
Deus não precisava, Moshe perguntou qual é o teu nome, o que eu vou dizer, se vão me perguntar, etc. E Hashem fala, me mostrei para os patriarcas, não precisei mostrar. Não precisei mostrar, não é uma crítica, ao contrário. Porque eles viram a grandeza de Hashem. Simplesmente, eles perceberam isto de um nível de fé.
Então, será por isso que ele entrou para Israel? Um dos motivos?
Por quê? Não entendi.
Moshe.
Não entendi a relação, desculpe. Não entendi, me explica.
Quem me perguntou é assim, aí...
Não.
Não tem nada a ver.
A Torá nos diz que Moshe e Aarón não entram na terra de Israel porque bateram na pedra em vez de falar. Claro. E a Torá deixa claro que esse foi o motivo. Para não pensar que teve outro, já. Não teve outro, não teve este.
Mas sobre essa ótica, Abraham e Jacob, eles viram a manifestação de Hashem. Nesse caso, Moshe é o interlocutor. Para poder dizer que realmente esteve com Hashem, para que as pessoas pudessem acreditar, talvez esse seja o caminho do raciocínio que ele adotou para dialogar com Hashem.
Na verdade, isso é uma explicação que tem por que Moshe pergunta. Moshe diz, quando você se revela, fica fácil. Mas aqui quem tem que revelar a eles sou eu. Ou seja, eu tenho que despertar a fé dentro deles. Me ajuda, me dá algumas ferramentas. Como faço? Eu vim aqui no shiur. Oh, perdão, no shiur. Sim. Mas eu vim no shiur para dar shiur para quem? Para quem? Para quem já está querendo ouvir. Com todo respeito, tenho mérito. A minha filha perguntou, puxa, no meio das férias você vai lá, eu vou viajar amanhã, por que você não fica em casa com a gente? É um argumento. Mas na hora que eu volto para casa, eu digo para minha filha, vieram 11 pessoas que deixaram suas casas, suas vidas, ia dizer suas famílias, mas Harry não me permite, não me permite.
Como não, a minha família é grande. Eu já trouxe uma parte dela, ó. Uma parte dela que eu trouxe.
Não fala isso. Deixa eu falar, não fala isso. Aí então, na prática, fora a brincadeira, 11 pessoas que deixaram de ficar em casa nesta mesma noite de férias para vir ouvir palavras de Torá. É um mérito que me motiva a eu, no mínimo, fazer o mesmo e vir dar o shiur. Ok? Agora, eu estou falando para quem está querendo ouvir. Isso é o que eu estou querendo dizer. Agora, como eu estimulo quem não está querendo ouvir? Como eu convenço alguém que vir ao shiur é mais importante eventualmente do que qualquer outro compromisso? Ou do que não compromisso? Simplesmente ficar em casa de pijama tomando uma cerveja, agora que finalmente esquentou um pouco. Que parou de chover.
Seremos nós a transmitir o recado.
Não entendeu. Mas eu tenho obrigação, eu tenho que transmitir a mensagem. Então venham para Hashem, Hashem, me dá um subsídio. Me dá alguma ferramenta, me dá algo. Entendeu? Não esquece, hoje eu tenho que trazer para vocês a Torá. Hashem nos deu. Moshe não tinha a Torá ainda para transmitir. Então eu tenho, eu sento, estudo a Torá, trago para vocês, venho aqui com a Torá, estou lendo para vocês comentários da Torá, tudo mais. Aliás, já estamos quase uma hora e só fizemos dois versículos. Mas de quê? De Torá.
De Torá.
Agora, Moshe tem que transmitir e despertar neles uma consciência que ainda não tinha. Por quê? Nós somos herdeiros de quem? De Abraão, Isaac e Jacó. Verdade. Igual que eles. Só que nós vimos com uma carga genética já carregando uma Torá. Todos nós crescemos em lares onde se sabia o que é uma Torá. Onde o avô, o bisavô, alguém já passou e nos deixou um legado. Eles não tiveram isso. Eles tiveram a dureza de escravidão. Eles tiveram as dificuldades. Eles tiveram todas as opressões. Mas faltava para eles o quê? O orgulho. Eles ainda não eram o povo escolhido. Então só tinham o quê? Eles não tinham mel. Eles só tinham ferrão. A gente diz em Yiddish um ditado famoso. Fala para o Nissim. Se Schwerze Zanaid. É difícil ser judeu. Over se diz. Mas é doce. O Yiddishkeit nos ensina o judaísmo uma doçura de uma satisfação quando um avô vê um neto fazendo bris, fazendo bar mitzvah. Uma continuidade que não vai explicar. Não tem
explicação.
Entendeu? É um Fargenign. Perdão. A riqueza do Marcos, que ele sempre fala, que ele se considera muito rico. E uma riqueza que não se mensura com cartão de crédito, nem com conta bancária.
Não
com
loja nenhuma.
Não com...
Você pode querer.
Mas,
priceless.
Mas não é questão de priceless. É o conceito de que lá fora nem entendem o que é. Não sei se entendeu. Não tem mercado. Não é que não tem preço. Não tem mercado. Essa é a questão. Que nós temos, perdão, que nós temos. E eles não tinham. Antes da torga da Torá, eles não tinham esse legado. Esse conceito, esse vínculo com a Hashem tão forte que é a Torá. Exato. Por isso que se explica que todas as almas estavam presentes na hora da torga da Torá. Elas também fizeram parte daquele pacto. Et asher yishno po ayom ve et asher einenu po imado lifnei Hashem Elokeinu. Como a Torá diz, aqui, todos estivemos lá. E na prática, alguns estavam fisicamente, outros estavam espiritualmente. Mas todos estivemos lá. E esta grande diferença. Por isso que às vezes para nós pode custar entender, inclusive, como eles não acreditavam tanto. Então você pede um subsídio para Hashem. Realmente, você diz, eu preciso mostrar alguma coisa. Ou a situação de Abraão, Isaac e Jacob, eles viram, poxa, e não houve necessidade, porque eles viram diretamente, não foi através de intermediário. Quando Moshe pede, não está reclamando, não é que Moshe está pedindo para Hashem me dar o teu nome, me revela como uma reclamação.
Ou dúvida.
Bem pelo contrário. Eu acredito, mas como transmito isso a eles? Por isso que você pediu os sinais, etc.
E os três patriarcas estavam engrandecendo.
Na verdade, o conceito dos três patriarcas é explicado em Hassidut. Por isso, inclusive, se pergunta, por que Rashi explica, quando diz, me mostrei para Abraão, Isaac e Jacob, e o que diz Rashi? Ela avot aos patriarcas, aos pais. Como os pais? Eu não sei que Abraão, Isaac e Jacob são os pais, por isso que Rashi me diga, são os pais?
Mas eles tiveram
calma, rebanho, deixa eu responder, obrigado. Então, O que, que significa que Rashi responde aos pais?
Os pais são muito aos filhos.
Porque eles deixaram justamente esse legado. Os pais são aquilo que deixa as gerações. É a parte intelectual que gera o emocional. Então, se você fica pensando e se concentrando e estudando e analisando, provavelmente você vai chegar a sentir.